Alô, alô, estamos começando mais um episódio do Alô Ciência. E o tema de hoje é agrofloresta. Eu sou a Camila.
Eu sou o Lucas Andrade.
E nós temos dois convidados muito especiais aqui com a gente. Vocês querem se apresentar?
Claro. É bom, né? Meu nome é Nicolas.
Eu sou o Paulo.
Quem é você, Nicolas?
Quem é você, Nicolas?
Na fila do bandejão.
Obrigado, gente, pela introdução. Eu acho que, primeiras formalidades, né? Eu queria agradecer o convite de vocês. Eu achei bem interessante da parte de vocês pensarem nesse tópico, que é algo que me interessa muito. E eu sou o Drive-In, antigamente, aqui da Bio, aqui do IBUSP. Hoje em dia eu sou o Nicolas. Eu faço mestrado numa ONG que chama IP. E minha ideia, ou meu objetivo dentro do meu mestrado, é tentar entender como que a gente pode tornar esses SAFs mais economicamente viáveis e, inclusive, adicionando serviços ecossistêmicos dentro desses sistemas.
Legal, você já citou um termo aí, SAF, né?
Eita, é verdade.
Lembrando, toda vez que a gente fala SAF, quer dizer Sistema Agroflorestal, ou seja, o tema do episódio.
Que é agrofloresta.
Agrofloresta, exatamente.
Também estamos aqui com o Paulo. Paulo, você quer se apresentar pra gente?
Sim, então, eu sou também um aluno antigo aqui da Biologia, já me formei faz um tempo. Aí, não muito satisfeito com a vida acadêmica, acabei fazendo essa transição para talvez uma atuação mais prática. Hoje em dia eu estou morando num sítio em São Roque, produzindo aí, né, uma produção baseada em sistemas agroflorestais. Então a gente está tentando ganhar vida aí vendendo cestas de produtos sem agrotóxico para o pessoal de Sampa e também tentando transformar um sítio em um espaço educador, né? Porque agrofloresta é um tema que tem crescido, o pessoal está querendo saber o que é e por estar perto de Sampa, a gente está também apostando nesse eixo aí para também ganhar a vida.
Que legal.
Mas...
Eu ia fazer muitas perguntas, mas deixa para depois.
Para discussão.
Mais para o finalzinho. Eu tenho várias dúvidas sobre isso, mas vamos lá, a gente fala depois.
Então, antes de começar a discussão, a gente pode divulgar agora nossas redes sociais e plataformas de contribuição financeira.
Exatamente.
Então, você faz isso pra gente?
Sim. Alô, você que tá ouvindo a gente pela primeira vez, ou não pela primeira vez, mas pra lembrar, nós do Alô Ciência, a gente tá nas redes sociais mais conhecidas: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Todos neles você pode jogar Alô Ciência que você encontra a gente lá. No YouTube, no caso, a gente não tá fazendo vídeo, a gente tá postando podcasts antigos até chegar no atual. E futuramente aí, quem sabe, a gente virar youtubers e fazer vídeos mesmo voltados só pro YouTube mesmo. Mas por enquanto, só podcast lá. E se você quer entrar em contato com a gente, falar alguma sugestão, crítica, dúvida, falar da vida, alguma dúvida que você tem em relação aos nossos temas, ou não, você pode mandar no nosso e-mail, que é contato@alociencia.com.br. E também você pode mandar ou pro WhatsApp ou Instagram no nosso telefone 011-94887-0901. 4887-0901.
Repita.
E o Alociência, ele é alimentado de muitos livros, estudos, horas sem dormir e também por meios de apoio popular da galera. Então, se você quer ajudar a gente, seja por R$1 por mês, já ajuda pra caramba. Você pode entrar no apoia.se/alociência e colocar lá a quantia que você pode investir na gente. Tem algumas recompensas lá que no site a gente destrincha melhor. E também, pra você que tá falando fora do Brasil, também pode usar patreon.com/alociência. Você pode financiar a gente mensalmente aí, ajudar nesse trabalho bonito da divulgação científica. É isso.
Maravilha, maravilha então.
Pra quem não percebeu, o Arnone não está aqui.
Então a gente vai reproduzir os jargões.
Os jargões Arnone dele. A gente tomou a posse aqui, o Arnone ele tá amarrado aqui no canto. Fala aí, Arnone. E é isso aí. Vai lá.
Beleza. Então, para começar a nossa discussão, acho que seria muito legal se a gente começasse definindo o tema, basicamente. Então, o que é uma SAF, um sistema agroflorestal ou uma agrofloresta? À vontade.
Bem, então a galera acaba definindo sistemas agroflorestais como uma forma de produção agrícola com elemento árvore. Isso de uma forma bem resumida, né? A gente tem, então, um sistema de produção, tanto alimentar ou qualquer tipo de cultura que venha da terra, com árvores perenes e também com árvores que podem ser retiradas ao longo do tempo.
Eu acho que eu adicionaria, inclusive por parte da definição dentro da FAO, né, Organização Mundial para a Agricultura, que eles mencionam que esses sistemas agroflorestais, eles têm que ter um componente arbóreo perene, que vá perdurar durante vários anos e não vai ser utilizado necessariamente dentro da produção do sistema. E ela também pode conter animais, inclusive, e não só vegetais.
Importante, bem importante. Uhum. Então, a gente, trocando em miúdos, a gente pode resumir a agrofloresta como... Você pode começar a partir de um terreno bem degradado, essa agrofloresta, certo? E a partir dos conhecimentos que a gente tem de reflorestamento, como que uma floresta começa a surgir num ambiente natural mesmo, e ao longo do crescimento dessa floresta, a gente vai tirando produtos do crescimento dela, certo?
Com certeza. Inclusive, é ideal você começar de um terreno desgastado do que você ter que derrubar árvores para modificar esse cenário, né?
Legal.
Não faz sentido, na verdade, você ter uma floresta.
O famoso cinturão, né?
A não ser que sejam lucenas, exóticas, pinheiros, eucaliptos aí.
É verdade.
Tá, pensando agora numa agrofloresta, é a mesma coisa que produtos orgânicos? Toda agrofloresta produz produtos orgânicos?
Olha, sim e não.
Ah, eu adorei.
Porque assim, primeiro, o sim eu diria por conta da forma de produção, né? Acho que quando a gente fala de certificação orgânica, leva principalmente em conta os tipos de insumos e defensivos que você está usando, né? Existe toda uma restrição aos produtos industriais, não necessariamente todos industriais, mas o que são considerados mais tóxicos para o meio ambiente e para as pessoas. O não, eu digo, porque eu já vi muita produção orgânica sendo produzida de forma monocultural, ou seja, só uma coisa em áreas grandes, sem cobertura de solo, né? Então a gente tem um processo erosivo, né? Tem um sistema sem diversidade e também no que não leva muitas vezes à questão social, que a gente vai falar aí, né? Um pouco também.
Então tipo, o cara pode plantar um milharal sem necessariamente jogar herbicida, pesticida.
Uhum.
Aí ele, você pode falar, ele é orgânico, beleza. Mas ele não tá sendo agrofloresta, é isso?
Meio que isso.
Isso. É? Uhum. Então, não confundir os termos, né?
É.
Exato. Legal. É claro que a maior parte dos orgânicos provavelmente venha, ou de grande parte de um produto proveniente de uma agrofloresta é orgânico.
Uhum.
Mas é isso, uma monocultura, um cultivo convencional também pode produzir produtos orgânicos.
Legal.
Para a gente definir a agrofloresta um pouco, seria bom a gente definir um pouco o que é sucessão ecológica, certo? Para poder entender esse termo.
Então, eu gosto de fazer essa metáfora, né, da sucessão ecológica, mostrando, por exemplo, uma área degradada, sei lá, uma área que foi aterrada, por exemplo. Se você deixar ela sozinha, o que vai acontecer? Vai começar a nascer uns matinhos, um capim, provavelmente uma braquiária, né, que é o capim exótico. E a partir disso, ao longo de uma escala longa, assim, né, de repente daqui 5 anos, começam a surgir algumas arvorezinhas mais rústicas, né, que a gente pode definir como pioneiras, né? Essas árvores pioneiras, elas começam a trabalhar solo, né? Começam a descompactar, jogam as folhas no chão, isso vai transformando numa terra melhor, dando condições para árvores mais exigentes entrarem nesse sistema também, que a gente pode chamar elas de secundárias. E tem, por fim, né? Isso já falo numa escala de 50 anos, de repente as árvores clímax, são árvores que vão ficar por, de repente, até centenas de anos dentro desse sistema que já pode ser chamado de floresta, né?
Legal. Necessariamente nesse começo, não precisa ser necessariamente árvores, precisam. Pode ser arbustos, ervinhas e tudo mais, né? Então a gente utiliza toda essa sucessão e tirando produtos ao longo do crescimento dela, né? Vocês têm algum exemplo de, por exemplo, nesses estágios do início, quais tipos de produto que a gente pode tirar já logo no começo dessa agrofloresta?
O pessoal acaba denominando essa fase inicial, né, quem trabalha com agrofloresta, então tem um grande pioneiro da agrofloresta aí, que é o Ernest Gott. Ele fala que esse primeiro estágio é das espécies colonizadoras.
Ah, legal.
São espécies que vão conseguir crescer num ambiente totalmente degradado. Quando a gente trabalha com a agrofloresta, né, principalmente esses modelos mais recentes, no qual eu tenho implantado no sítio, por exemplo, a gente chama de placenta. São as plantas que vão cuidar das que vão fazer a sucessão delas no futuro.
Legal.
Como a gente trabalha já com agricultura, com horticultura, nesse caso, Então, a placenta seria aí, por exemplo, a rúcula, o alface, o tomate, o milho. São plantas que a gente já trabalha com solo melhorado, então a gente coloca uns adubos orgânicos, né? Já transforma esse solo num solo mais preparado para esse tipo de planta. E elas vão também cuidando de espécies mais exigentes que também já foram introduzidas, tipo as frutas, árvores de semente, por exemplo, um jatobá, que vai precisar de uma sombra no começo. Então, o milho, o tomate vai fazer uma sombra, vai cuidar dessas plantas mesmo. Então, a gente pode trabalhar com a sucessão ecológica, dentro desse conceito da sucessão ecológica, numa agrofloresta, colhendo alimento que seja em todos os estágios de sucessão, né? Desde a rúcula, do milho, sei lá, da banana que demora um ano e meio, até, de repente, tirar uma árvore madeireira para fazer um móvel, que seja daqui 30 anos.
Uma coisa legal que o Paulo está falando é que quando você tem o processo de sucessão ecológica acontecendo, não só a comunidade vai se estruturando, vai sendo mais complexa estruturalmente, mas o ambiente muda com isso. Então, o solo ele pode sofrer maior fixação de nitrogênio, então proporciona que outras espécies consigam colonizar ali, a maior sombra, a luminosidade reduz, e com isso, outros animais podem ir colonizando o ambiente também. Então você também tem uma mudança na sucessão da fauna.
Então só ilustrando o que a Camila falou, tem um estudo aí que a gente vai linkar no post, que eu achei bem legal. É de um cara que pegou uma área que estava totalmente degradada, e aí ele começou a estudar não as espécies de planta, né, que estavam crescendo a partir daquela floresta que estava desde o início, e ele acompanhou até o clímax dela, né, quando ela está com árvores bem, bem grandes, dosséis bem fechados. Em vez de ele analisar as plantas, ele analisou o solo, e quais tipos de animais moram nesse solo, né? Vivem nesse solo. E ele viu que ocorre uma sucessão também dessa fauna, como a Camila disse. No começo, quando estava bem degradado, que o microclima desse solo, né, estava bem quente, seco, tinha pouca cobertura vegetal, então o solo estava mais exposto ao sol, tinha basicamente um tipo de artrópode, né, que a gente chama de colêmbolas, né, que é tipo umas formiguinhas brancas, não é formiga, mas parece formiga.
Não. Eles têm uns milhares.
Então só tinham eles, eles são bem pequenininhos e ficavam lá nesse solo. E aí, conforme foi aumentando, por exemplo, crescendo árvores, essas árvores deixam cair a folha delas, aí forma aquilo que a gente chama de serrapilheira, né? Todo aquele primeiro extrato de folhas mortas, né? Que a gente tem na floresta. Aí começou a ter mais densidade de larvas, de moscas, por exemplo. Também tinha essas colêmbolas ainda, mas também surgiram besouros, aranhas e também tendo uma mínima população de minhocas, essas minhocas mais superficiais. Beleza. E aí ele continuou acompanhando essa sucessão. A serrapilheira começou a se acumular cada vez mais. E aí a matéria orgânica se acumulando, né? Aqueles animais morrendo ali no meio também, fazendo mais um acúmulo de matéria orgânica ali. Aí começou a surgir, além dessas espécies, também surgindo minhocas. Umas minhocas não só superficiais, mas umas minhocas mais profundas.
Quer dizer, com minhocas profundas.
Minhocas profundas. Umas minhocas que
abrem. Fazem túneis subterrâneos. Mais profundos.
Exato. Então essas minhocas que elas ficam mais no fundo também surgiram. E aí, pô, ele acompanhou toda essa mudança na fauna ali, né? Então eu achei muito louco isso.
Legal.
Antes eu achava que era só plantas, né?
Que estudo que é esse?
É o estudo de um cara chamado Lai, que foi feito em 92, assim. Link no post aí.
Tá. Claro. Legal.
Acho que tem essa parte também, quando a gente fala sucessão ecológica, como o Lucas falou. Tem um conceito também dentro dos sistemas agroflorestais que conforme se dá esse processo de sucessão ecológica, a gente tem um acúmulo de vida, de biomassa, né? E de diversidade, né? Então, não só as condições para plantas mais exigentes crescerem, mas também a vida estabelecida e a biomassa estabelecida. Que algumas pessoas falam também de carbono, mas enfim, complementar isso aí.
Sim. Uma das coisas que eu acho mais legal da agrofloresta é você pensar nas espécies que você está plantando, nas espécies de plantas que você está plantando, não simplesmente como, pô, eu vou aumentando o tamanho dessas plantas cada vez mais, mas também você ter a inteligência, né, aquela coisa de saber quais são as propriedades de cada espécie, né? Então tem algumas clássicas aí que, bom, você deve saber melhor que eu, Paulo, mas que você cultiva justamente por um propósito que não vai necessariamente produzir uma fruta, algum alimento para você, mas é para ele, vamos dizer, melhorar aquele ecossistema, né? Então, o que eu tenho como exemplo são as leguminosas, que a gente fala, que são os feijões, ervilhas. Eles são bem conhecidos por eles abrirem o solo, certo? Tipo, se o solo tá muito compactado, se você planta essas leguminosas, as raízes delas começam a descompactar o solo. E também eles acumulam nitrogênio, né? Que é um fator que muitas vezes é limitante no solo, né? Então, ele acumula nitrogênio dentro dele e aí caem as folhas dele e as folhas deles acabam depositando esse nitrogênio na terra, certo? Então, é um exemplo que eu acho muito, muito legal, assim. Cada planta tem uma propriedade, né? Não necessariamente todas, mas a gente pode usar isso. Você tem mais alguns outros exemplos, Paulo, pra falar pra gente?
Com certeza. O Ernest, ele sempre fala, né? Mato não é mato.
Legal.
Né? Cada planta tem sua função. E aí, assim, a gente normalmente, quando a gente trabalha numa área, considerando que boa parte do solo agriculturável no Brasil está degradado, a gente trabalha com essas plantas que têm essas funções aí de colonizar o solo, né? Que a gente pode chamar também de adubação verde, plantas de adubação verde. São plantas rústicas que conseguem crescer em condições mais extremas, assim, então solos compactados ou muito ácidos ou com pouco nutriente, né? Então, tem, por exemplo, feijão guandu, feijão de porco, crotalária, que são leguminosas nesse caso, que eles conseguem aí compactar o solo, fixar nitrogênio do ar, né, por associações com outros micro-organismos. E tem umas também que não necessariamente são leguminosas, mas também conseguem crescer nesse ambiente, tipo margaridão, nabo forrageiro, né? Isso a gente fala de plantas mais arbustivas. A gente também usa muitas outras plantas mais de porte arbóreo para fazer essa função, por exemplo, né, de melhoramento do solo. Então a banana é uma planta bem interessante. Nesse caso a gente usa a banana não só para produzir alimento, mas, por exemplo, nos modelos que a gente produz lá no sítio, a primeira banana que dá, a gente não deixa produzir banana, a gente corta, desapega, então tem de rolar esse desapego na agrofloresta. A gente põe a banana no chão, porque ela tem uma função importantíssima de mobilizar nutriente, de fornecer água para o sistema, e a biomassa dela também produz terra preta, né? Ela é muito boa para produzir terra preta.
Ah, é? Você pega a banana mesmo e já joga no chão?
Pico ela, bota no chão com baita desapego, o cara lá que trabalha com nós fica horrorizado, fala, meu, na Bahia você faz isso, o cara te mata, meu. Mas é isso, a banana ela cresce com o rizoma que tá embaixo da terra. Então, ela vai brotar forte de novo, então em meio ano, um ano, vai produzir uma banana com um cacho muito maior. Então, vale a pena esperar esse um pouquinho e ter esse desapego.
Da hora.
Massa.
Tem uma planta bem polêmica aqui que eu gosto de falar dela, que é o eucalipto, né? Que a galera tem... Acho que a gente tem esse plantio de monocultura super impactante de eucalipto, né? Mas o problema não é o eucalipto em si, é a forma do que ele é plantado. A gente tem usado muito eucalipto nas nossas agroflorestas, a gente planta ela de forma super adensada, cada 1,5 metros nas linhas de árvore, e ela serve para poda. A gente poda o eucalipto, joga no chão, ela vai produzir muita biomassa, vai melhorar muito o solo, a raiz é super profunda, então vai acessar locais que outras raízes não conseguem acessar, tira o nutriente de lá, com a poda a gente mobiliza esse nutriente para o solo, que rapidamente é incorporado e que outras plantas absorvem, né? E aí, quando a gente fala desse lance das exóticas, olha pro teu prato de comida e vê o que é nativo do teu prato de comida, né? Então, acho que é muito da forma que a gente usa essas plantas, né? Não adianta a gente fazer uma monocultura, por exemplo, de adubação verde, que você não vai melhorar tanto um solo que se você fazer um plantio diverso.
Você falou em planta exótica. Você quer definir pra gente o que seria uma planta exótica?
Plantas exóticas são plantas que não são do ambiente que elas estão crescendo. Então, por exemplo, na Mata Atlântica, a gente tem uma diversidade gigantesca, por exemplo, de árvores. E o eucalipto, com certeza, não é desse local, não é desse país. O eucalipto são da Austrália, por exemplo, né? O mamão é daqui, a banana não é daqui, né? Então, o que você gosta de comer e ver de onde é, né? A maior parte é exótico, né?
E o eucalipto, geralmente, ele é visto com maus olhos, né? Porque tem
com razão, né? Mas...
Tem muita monocultura de eucalipto, né? É nesse sentido que você estava falando. Mas aí, no seu caso, você usa a seu favor, né? Legal, da hora. Puta, eu acho muito da hora isso.
Então, é legal isso que o Paulo falou na plantação dele. Ele consegue, então, utilizar várias propriedades de algumas plantas a seu favor para aumentar a produção ou para mudar a qualidade do solo. E aí, isso acho que entra um pouco de começar a falar de benefícios ecossistêmicos, certo? Então, o que seriam, então, benefícios ecossistêmicos?
Eu preferiria dizer até serviços ecossistêmicos, que é o que eu acho que cabe mais, no sentido do que essa plantação diversa, enfim, esses processos diversos que a gente tem dentro de um SAF, diferentemente de uma monocultura, eles trazem serviços, ou seja, um meio natural por si só, principalmente por conta de, talvez, dessas árvores perenes. Você consegue atrair ou fornecer serviços, e aí numa visão bem antropológica, ou seja, da visão do homem, né? Então a natureza acaba trazendo serviços para nós, que de repente podem melhorar a produtividade do sistema, ou enfim, limpar o ar, enfim, a gente pode citar alguns mais tarde. Esses serviços são benéficos para a gente e são provenientes dessa conjuntura toda, desses processos que acontecem no SAF, ou seja, quando você mistura diferentes espécies e utiliza das propriedades dela. Dentro desses serviços, que a gente pode citar alguns, por exemplo, sequestro de carbono. Então, hoje em dia, ouve-se muito, inclusive até um debate, né, que virou polêmico sobre a real existência de um fenômeno de aquecimento global ou não, né?
Abraço, Trump. Ai, ai.
E dentro disso, independente da existência do fenômeno ou não, você cultivar árvores perenes, por exemplo, né? Então, que vão ter uma grande biomassa e que vão perdurar ali naquele sistema por bastante tempo, você está retirando carbono da atmosfera que vai para compor o tecido dela. Ou seja, você está tirando parte do carbono na atmosfera que é um dos causadores do aquecimento global. Então, isso é um benefício, com certeza um benefício global, porque todo mundo não só os humanos, né, mas todas as espécies beneficiam dessa possível diminuição na temperatura global. Uhum. Mas a gente também pode enxergar como um serviço, no sentido que hoje em dia fala-se muito de comércio de carbono. Então, os agentes poluidores que emitem muito carbono na atmosfera, eles podem comercializar isso, ou seja, eu, produtor, dentro do meu SAF, Paulo, por exemplo, dentro do SAF dele, ele pode saber quanto carbono os indivíduos arbóreos dele estão absorvendo e vender isso dentro de um mercado de carbono. Eu acho que a gente também pode citar retenção de solo, ou seja, dentro de um pasto a gente pode ter uma erosão muito grande, porque o pasto é compactado devido ao pisoteamento dos animais, enfim. E esse solo que é carreado, lixiviado, ou seja, quando chove, a água leva parte desse solo para corpos d'água, tende a prejudicar esses corpos d'água. Então, se você tem um SAF, por exemplo, essas árvores ou outras espécies, mesmo que para produção, elas tendem a reter o solo melhor do que outras áreas. Então, isso acaba sendo, na verdade, um serviço. Por quê? Porque você deixa de prejudicar um corpo d'água, e esse corpo d'água, na verdade, vai ser benéfico para muita gente, né? Talvez vai abastecer a água de uma cidade, enfim, vai girar a turbina de uma hidrelétrica, não sei.
E isso ocorre pela simples retenção da raiz, né? A raiz das plantas, das árvores, eles seguram aquela terra ali e impede que a chuva leve embora, é isso.
Além disso, a copa das árvores é muito importante. E a serrapilheira, que você tinha falado também, é muito importante. Porque quando a água cai do céu, ela chega com uma certa intensidade. E se ela tem uma barreira antes, ou seja, a copa d'água, ou aquela camadinha de matéria orgânica, ela ameniza o impacto e, portanto, ela não vai desprender o solo. Então, é a primeira etapa. Você tem que prender o solo de alguma forma. Então, é o impacto da gota que desprende. E se você não tem essa cobertura, raízes que prendem bem o solo, retém bem o solo, a água pode ficar livre para levar esse solo embora.
Tem a parte da velocidade da água. A água, ela vai cair na folha, vai escorrer pelo tronco, vai cair no solo, as raízes vão ajudar aquela a ser absorvida no solo. Então, se você medir a velocidade da água que cai numa chuva e corre pro rio, tem árvore e uma água que cai numa floresta até ela chegar no rio, isso é questão de horas. Na floresta, em minutos, numa área de pasto, né?
Com certeza.
É legal que quando se fala em processo, nesse processo de erosão, você não só está prejudicando alguns corpos d'água, mas também está perdendo solo. Então, perdendo solo, você pode levar desmoronamentos, o que pode prejudicar populações que moram perto, além de perder a floresta ou o sistema que está ali em cima.
E tem muito a ver também com a declividade do terreno, ou seja, se é muito íngreme, é muito mais fácil a água levar o solo, né? Então, você ter ações como pecuária, né? Ter um pasto em terrenos muito inclinados é bem ruim nesse sentido.
É, assim, eu tava viajando esse dia pra Minas Gerais, e é só você olhar pros pastos que estão ao seu redor, assim, na direita, na esquerda. Você vê os pastos, e aí tem alguns pontos de terra que tá, tipo, derrubou, assim, uns buracões, assim, no meio da montanha. E isso, tipo, foi por falta de, né, de ter essa retenção.
As famosas bossorocas, né?
Bossorocas, então.
Cara, isso não tem volta, velho. Não tem volta.
É mesmo, não tem como.
Se quiser consertar, você vai gastar 1 milhão, assim.
Caraca.
De máquina, né?
É.
Enfim. Que louco.
É doloso.
um pouco de teoria de ecologia, né? De biogeografia de ilhas, por exemplo. E um outro conceito que a gente chama de stepping stones, é usado em português como trampolins ecológicos, sim, né? Uhum. Então, tentando usar uma metáfora, quando a gente tenta atravessar um rio, quem nunca, né? A gente geralmente procura aquelas pedras que estão para fora da água, porque elas estão secas e a gente pode apoiar o pé para atravessar, fazer essa travessia. A partir disso, a gente pode fazer analogia com esses SAFs, ou seja, o ideal é que a mata seja preservada, mas o cenário real, né, que a gente tem é que esse mosaico da nossa paisagem, a nossa paisagem tem muito pasto entre esses fragmentos de mata. Então, se você tem um SAF, por exemplo, existem muitas espécies de animais, elas podem usar esses fragmentos como se fossem essas pedras para tentar chegar do outro lado do rio.
A gente deu uma citada nisso no episódio 10, Sumiço das Abelhas, inclusive.
Ah, que legal.
É, a gente falou sobre isso. Eu imagino sempre assim, uma parcela de floresta, e ao redor dela tem alguns animais que eles têm, sei lá, eles saem uns 2, 3 metros para fora, outros saem 10 metros, e aí se você fizer alguns bloquinhos mesmo de floresta ao longo de algum lugar desmatado,
com certeza,
eles têm mais opções de enfim, de habitat, de recursos e
você
tal.
Você acaba conectando esses fragmentos, né?
Exatamente.
Conseguem chegar em outro.
Boa. Legal.
Legal.
Outra qualidade também que a agrofloresta tem, né, é a própria criação de habitat junto com o aumento de biodiversidade, né? Vamos lá, primeiro, biodiversidade. É, quando a gente fala de biodiversidade, é a gente ter uma diversidade grande de espécies, seja plantas, seja animais, fungos, etc., naquele local. Então, ao você fazer uma agrofloresta, diferentemente de uma monocultura, por exemplo, a agrofloresta ela tem espécies muito variadas de vegetais, né? E, consequentemente, ela também acaba atraindo uma diversidade grande de animais, como o exemplo do solo que eu falei lá. E, além disso, não só os animais da terra, né? Mas também, por exemplo, você tendo uma biodiversidade de frutas e também flores, você vai ter uma diversidade maior de polinizadores que precisam dessas flores e de animais que comem essas frutas, né? Então tem um exemplo aqui na região de Talamanca, na Costa Rica, numa floresta tropical também, feito por uma cientista chamada Celia Harvey, que foi em 2007. O que ela fez? Ela comparou uma agrofloresta, diversidade que essa agrofloresta produziu de animais, em relação a uma floresta natural, uma floresta que é intocada pelo ser humano e tudo mais. E lá ela viu que a densidade de pássaros que visitam a agrofloresta é tão diverso quanto a floresta natural. E a de morcegos é tão diverso quanto, e ainda tem outras espécies de morcego a mais que visitam essa agrofloresta. Então é muito louco, assim, você oferece uma diversidade muito grande de recursos para esses outros animais morarem ali. E não só, né, tipo, comida, mas também abrigo de animais para eles morarem lá, viverem e tal, acasalarem e tudo mais. Então, é outra consequência muito louca, assim, da agrofloresta, né?
Então, o que ela viu foi uma quantidade de espécies em cada um dos diferentes locais, foi isso?
Exatamente. É, eu não sei se eu me expressei direito. Mas...
Não, só pra saber, porque diversidade pode ser medida de várias formas.
Bom, e um benefício econômico da agrofloresta relacionado a essa coisa de biodiversidade que a gente citou é que imagina você plantando uma única espécie em hectares e hectares, plantando um único tipo de espécie. Se você tem uma praga que consegue comer aquela espécie, né? Aquela praga, ela vai dominar todos esses hectares dessa monocultura muito facilmente. Então não é à toa aí que a gente vê muitas imagens aí, até em filmes e tal, retratadas dos gafanhotos que, né, chega naquela monocultura, arregaça de comer, acaba com tudo. E, ou seja, se a gente comparar com a agrofloresta, que é um sistema mais diverso, falando agora das espécies de plantas, a gente pode ver que tem uma vulnerabilidade menor em relação a esse tipo de praga, né? Você tendo uma diversidade grande de espécies de plantas, cada uma tem uma estratégia diferente contra a herbivoria, certo? Então pode ser que chegue uma praga e acabe com, sei lá, com as suas bananeiras. Mas aí sim você tem outras espécies que têm outras estratégias contra aquela praga. Então você não vai desmatar simplesmente por causa de um gafanhoto, certo? Eu falei que é uma vantagem econômica porque você tem menos riscos de perder essa plantação de um dia para o outro por causa de um fungo, por causa de um gafanhoto e etc. Certo?
Não, total. Lá, a gente sempre... A gente faz um plantio, assim, normalmente, de umas 30 espécies na área, 20 a 30 espécies em um módulo de agrofloresta. E a gente sempre conta com uma perda, assim, de 80%, de 20%, desculpa.
Ah, tá.
Porque é isso, vai ter algum bichinho, uma lagartinha, mas essa lagartinha, ela não vai comer os 100%, como você falou, ela vai comer uma folhinha ou outra. E, meu, sempre quando surge uma lagartinha, sempre vai aparecer alguma vespa que bota um ovo nessa lagarta. Então... essa própria diversidade, né? É uma flor que atrai a vespa que vai comer a lagarta, sacou?
Pode crer.
É uma rede alimentar, né? A gente fala na cadeia alimentar, mas não é uma cadeia, é uma rede alimentar gigantesca, com relações que a gente nem tem ideia,
exatamente,
né? Então, quanto mais espécie, mais equilibrada vai ser a área.
Que é o controle biológico, né? Que chama. Você não precisa aplicar um produto químico para combater uma praga.
Sim. É, então atrair o predador daquela espécie, né?
É.
Da hora isso.
Falando em controle biológico, é que às vezes algumas monoculturas tentam fazer controles biológicos também.
Uhum.
E aí você tem a grande furada do século, né?
Você
tem,
você traz
você tem uma
população,
praga e você traz um outro para acabar com o outro. E essa nova espécie acaba sendo, então, a nova praga.
Aí você traz outro pra acabar com a nova.
Nossa, eu lembro de um episódio dos Simpsons, que é assim. Tem um problema de lagartos, aí eles falam, não, vamos, a gente vai colocar um monte de ursos aqui na cidade, eles botam um monte de ursos. Aí eu falei, e agora, como a gente lida com esses ursos? Aí falam, não, eles vão hibernar e um dia eles morrem. Enfim, você vai introduzindo espécie até o ponto que você fala, meu, e aí, acaba onde isso, né?
Pois é.
E aí, no SAF, o controle é, de certa forma, natural, né? Você não precisa trazer um monte de espécies que vão predar outra, porque provavelmente elas já estão circulando ali naquele sistema.
Sim. Essas espécies que são trazidas são as ditas espécies exóticas, que o Paulo já definiu pra gente, são espécies que não são nativas de um determinado ambiente. Então, naquele ambiente, elas não têm um predador natural. Então, por isso que elas acabam se reproduzindo, já dado que o alimento é abundante, elas acabam se reproduzindo em larga escala. E elas fogem do controle humano, no caso.
E por último, assim, um último serviço ecossistêmico, mas é super pequeno, assim, que eu achei curioso. Tem um estudo de um cara, que vou linkar também, ele testou qual o efeito da agrofloresta sobre o odor das coisas ao redor. Ele pegou uma fazenda dos Estados Unidos que ao redor tava tendo muitos problemas sociais com o cheiro daquela criação de aqueles porcos. Ele botou em teste a estratégia do que ele chama de cinturão de agrofloresta. Ao redor dessa criação de porcos, ele criou esse cinturão aí de agrofloresta, e o resultado que ele teve é que o odor, ele acabou sendo retido. Então, eu achei bem curioso, assim, justamente pelos troncos e pelas plantas, elas reterem o vento, né? E, tipo, e as partículas de odor ficarem mais retidas na floresta. Esse odor, ele foi meio que protegido por essa floresta e não chegou ao vilarejo dos vizinhos, assim.
Isso é
curioso.
Uma boa dica pra quem não gosta de tomar banho, sabia?
O quê?
Andar com um cinturão de água de floresta.
Fica na floresta.
Exatamente.
Aqueles vasinhos pequenos, andando com
legal, então acho que até agora a gente conseguiu embasar bastante o que seria, então, uma agrofloresta, uma SAF, um sistema agroflorestal, e linkar isso no contexto mais ecológico, ou seja, como que a teoria ecológica está relacionada com esse novo tipo de produção agrícola. Então acho que agora a gente pode passar para um contexto social do sistema agroflorestal. A gente sempre ouve falar de sistema agroflorestal em pequena escala, ou seja, numa escala mais familiar de pequeno produtor. É possível aplicar isso numa escala maior? Um país produzindo apenas por agrofloresta?
Olha, eu acho que a gente tem que olhar a nossa situação atual, né? Quantidade de gente desempregada que tem no país, quantidade de terra sem produção ociosa. Primeiro, acho que se a gente tivesse produções pequenas, mas em vários produtores, né, e com uma forma de escoamento bem organizada, com cooperativas, era possível muito facilmente alimentar o país a partir de sistemas agroflorestais de pequeno porte. Aí, só que falando em larga escala, né, se tiver produtores que querem, né, ter uma terra grande, querem produzir de forma agroflorestal aí na sua propriedade, existem vários experimentos sendo feitos, a gente não tem ainda uma tecnologia bem desenvolvida, porque a grana que é investida em tecnologia para agricultura é para monocultura no geral, assim. Então a gente tem grandes equipamentos para produzir, plantar, colher soja e beneficiar milho, arroz, né? Porque isso vem de uma cultura que vem lá da década de 70, 60, que é da Revolução Verde, né? Que foi uma mudança de paradigma da produção de alimentos, principalmente. Então, com pouco investimento, obviamente, a gente não tem muito também, muita tecnologia desenvolvida. Esse cara que eu tenho falado bastante, que é o Ernst Gott, né? Acho que podia depois tiverem mais curiosidade de pesquisar sobre o cara, que ele é uma grande referência. Ele tá fazendo uns experimentos bem bacanas, inclusive lá na Fazenda da Toca, ele tava lá, não tá mais. Mas eles desenvolveram os maquinários, que ainda não estão assim 100% eficientes, mas que já permitem um trabalho em larga escala, né? Então o cara já trabalha com não sei quantos hectares. E... 50
anos na fazenda dele.
50 anos, mas quantos hectares que tem na Fazenda da Toca, eu não tô lembrando.
A da Toca já é outra, né?
A Fazenda da Toca é a fazenda que ele tá fazendo lá na Bahia,
é, que é do Pedro, Pedro Diniz.
Não, é aqui em São Paulo.
Ah, é?
Não lembro da área. É. Perto de São Carlos. E também ele produz cacau de altíssima qualidade, que é vendido na Suíça, então... Uhum. Pouco de cacau que ele produz, que é bastante, né, na verdade, mas se vê outra, comparar com outras fazendas, não é tanto assim, mas é um cacau, assim, de excelente qualidade. Isso já paga todo o sustento do City e também o dele.
Eu acho que outro ponto importante quando você coloca essa pergunta, de se é possível, é a produtividade que a gente fala. Se tem a ideia, ou se ouve falar, é que as monoculturas são muito produtivas. Por isso que a gente tem que continuar com esse sistema convencional de agricultura. Mas, no entanto, esses dados são um tanto questionáveis. A verdade é que, hoje em dia, a gente não tem tanto, pelo menos no meu conhecimento, tanto dado de produtividade para os SAFs, principalmente em larga escala, que ainda existem poucos exemplos. Mas, como você havia citado, né, Paulo, tem, por exemplo, em Brasília, né? Você falou que a produtividade é melhor no hectare do que plantação de soja, por exemplo, era isso?
É, então, eu visitei um sítio lá, mas esses dados já estão na Embrapa, tá estudando, que é o sítio Semente, que é de um agricultor ali, que é uma referência também, o João Pereira.
Fica em Brasília?
Em Brasília, né? Ele tá na área rural de Brasília, ou até a cidade satélite, não me lembro direito. E lá ele tem uma propriedade pequena, assim, né? Uma propriedade de pequeno agricultor mesmo, de mais ou menos 6, 7 hectares. Produzindo, assim, modelo de sistemas agroflorestais, são 3 hectares. E ali ele está produzindo mais ou menos umas 70 toneladas de alimento por hectare ano, né? E a gente vê essas monoculturas de soja super tecnológicas, né? Com maquinário super avançado. Você vê dados da Embrapa, eles produzem assim, estourando 7 toneladas ano.
Você tá zoando.
É.
10 vezes?
É 10 vezes mais produtivo.
Caralho,
em termos de
cara.
Biomassa, né?
É porque a gente vê no monocultura, geralmente a gente acha, não, é mais organizado, ó, aqui eu só vou plantar milho, só milho. Aí você pega uma máquina que é especializada em colher o milho e tal. A impressão que tem é que é mais prático. É, você que tem a sua SAF lá. A manutenção da SAF, você precisa ir no meio dela, fazer aquelas podas mesmo. Não tem como mecanizar, tipo, ter um tratorzão que vai arrancando, porque é bem seletivo, né? Tipo assim, ah, essa bananeira eu vou arrancar, essa outra erva daninha eu vou deixar, vou picar e tal. Então é uma coisa que exige bastante o trabalho mais braçal, certo? Você acha que esse trabalho todo que dá, ele compensaria a produtividade?
Olha, se você produz 10 vezes mais...
É, né?
Você consegue pagar mais funcionários para fazer essa manutenção extra que você precisa. Óbvio que a gente não vai abrir a mão de máquina, né? Então, a gente tem um mini tratorzinho lá, que a gente chama de tratorito, usa motosserra, triturador, né? Em larga escala já poderia usar outros maquinários que já tem disponíveis. Mas eu acho que é uma questão cultural, né? Você quer ter um latifúndio gigantesco, produzir soja em, sei lá, 10 mil hectares, né? Ou você quer ter uma área menor que você produz em um sistema biodiverso, que tem vários serviços ecossistêmicos, acho que é tudo a questão de princípios de cada um aí, né?
E eu, que a gente estava falando um pouquinho antes também, né? É muito mais simples você pegar um avião, despejar um monte de semente de uma espécie só, dispersar defensivo agrícola, enfim. É um sistema muito mais fácil de ser trabalhado.
Sim.
Então, o SAF, ele requer um know-how e sempre algo que não é tão simples assim, você... corrige o solo e planta soja e tá tudo bem. Então, você tem que trabalhar de uma forma mais inteligente aquela área. Então, talvez entre um pouco nisso do princípio ou vontade de cada produtor.
A gente acabou discutindo anteriormente vários benefícios ecológicos de um sistema agroflorestal e agora a gente está vendo que no contexto econômico ele pode ter algumas desvantagens. Ele vai dar mais trabalho e ele acaba demandando um maior tempo para a produção. Existe algum benefício ou uma desvantagem agora visando do lado social de um sistema agroflorestal?
Olha, eu sou... Eu sou suspeito.
Tava, né, esperando porque... um relato.
Manda aí.
Eu só vejo vantagens, né? Porque a gente consegue trabalhar com condições mais justas, né? Pra, tanto pro produtor, mas pra quem trabalha pra ele. Né? Isso se você quiser, né? Mas imaginando que você já trabalha num sistema que é ecologicamente mais viável, você deve ter princípios um pouco diferentes de querer trabalhar numa monocultura, num latifúndio, com poucos empregados, né? Então, e além disso, ele requer pouco investimento, né? Você não precisa comprar um maquinário pesado, você não precisa comprar um monte de agrotóxico, você não precisa comprar sementes super caras, são propriedades de algumas empresas. Você pode ter livre acesso a diversos tipos de espécies que você queira introduzir no SAF.
Mas você acha que, em relação à monocultura, o SAF, ele demora mais para te dar o retorno? Porque, sei lá, a impressão que eu tenho é, no começo são poucas espécies, mas aí quando vai pegando o clímax da coisa, que, sei lá, no terceiro ano, sei lá, do agrofloresta, aí você começa a ter produções em várias escalas, né? Tanto as menores espécies, as de subbosque ou as mais altas. Então, a minha pergunta é, demora mais para ter esse retorno financeiro?
Depende da forma que você vai planejar esse SAF. Esses modelos, sempre quando eu falo modelos mais atuais, é esse que o Ernst propõe como agricultura sintrópica, né? Que eu não gosto muito de falar esse termo, mas esses modelos, eles se pagam lá no sítio, assim, eles se pagam em 3 meses.
É, não, sério?
Então, paga a mão de obra, paga todas as mudas de sementes que a gente plantou.
Como assim?
E paga as mudas de árvores que ainda vão me produzir coisa no futuro.
Tá zoando.
Porque a gente trabalha com 20 espécies de hortaliças, cada um, né, sendo consorciada de uma forma que a gente considera tanto a sucessão temporal, né, que a gente compara com essa sucessão ecológica, como os andares, né, que a gente chama de estratos, né, que tem plantas que não precisam necessariamente pegar sol o dia todo, então pode receber sombra de outra, como o espaçamento, né, e as interações também, outras interações que as plantas têm, né, bioquímica, às vezes, entre raízes.
É muito louco, porque quando você está investindo em uma planta, você não está só investindo no produto que você pode vender dela, mas está investindo também nas condições climáticas que a gente citou agora há pouco, que ela vai te promover, né? Então, numa monocultura, você teria que, sei lá, pagar por comprar aqueles fertilizantes para corrigir o solo e tudo mais. Mas não, a própria planta que você investiu, ela também vai corrigir esse tipo de coisa, vai enriquecer o solo e tudo mais. Então, é um investimento duplo, né? Por espécie, certo? Faz sentido?
É, na verdade, assim, é como lá, por exemplo, no sítio onde eu moro, a gente trabalha com hortaliça. Hortaliças são plantas muito exigentes. Então, a gente trabalha com insumos orgânicos, então, sei lá, esterco de galinha. Muitos dos insumos a gente pega de graça, que são insumos que a galera joga fora, tipo cinza numa caldeira, material triturado num condomínio, todas essas coisas. A galera fala, meu, pega aí, cara, tá sobrando, a gente paga pra jogar isso fora, né?
Que da hora.
É, então, a gente também tem esse reaproveitamento. Então, no final, a gente acaba investindo um pouco em insumo, mas depois da colheita, então o ciclo das hortaliças acabou, a gente tem um solo melhor que antes. Se a gente vê os plantios convencionais, depois que você colhe, você tem um solo pior do que antes. Né? Então, essa não é a grande vantagem. A gente tem um solo cada vez melhor, cada vez mais preto, cada vez mais com mais húmus, né? Com cada vez mais micro-organismos, macro-organismos.
É, e essa dinâmica econômica que você se referiu, acho que varia muito de sistema para sistema. E acho que um dos grandes empecilhos é a forma que ele deve ser implantado. Então, muitas pessoas não têm o conhecimento ou precisam de instrução de outros que já tem. E às vezes esse tipo de conhecimento não é tão acessível. No entanto, quando você tem o sistema implantado, por exemplo, o projeto lá no Pontal do Paranapanema, né? Que é onde eu tô atuando hoje em dia. Voltando então para esse benefício social, a gente tem relatos das pessoas dizendo: antes eu trabalhava quando o sol raiava e quando ele se punha. Hoje em dia, só o fato de você ter esse ganho de processos ecológicos dentro do sistema, da agrofloresta, as pessoas às vezes não precisam nem estar ali no dia a dia podando, enfim, diminui até a carga horária dela, legal, depois que o sistema está implantado.
Que legal.
Que da hora.
A empregabilidade seria maior também, a gente pode pensar nesse sentido.
Com certeza.
E a gente pode também pensar numa valorização, num contato maior de comunidade com o ambiente, né?
A conexão com a natureza, né?
Com certeza.
Que é uma coisa que o pessoal tá perdendo muito, né? Às vezes a galera nem sabe de onde vem aquele alimento, se é uma árvore, se é uma moita. Isso é muito louco. Uhum.
Isso é outra parte de outro relato também desse mesmo pessoal, que eles citam que antes eles mal enxergavam passarinho. E aí, hoje em dia, nos sistemas que eles têm, de um hectare só, é um hectare, um pedacinho pequeno, eles citam vários tipos, várias aves diferentes que eles veem, veem pegada de mamíferos que passam por lá. Oh, pessoal, nossa, pegada, os bichos eu não vejo, mas eu acordo, aí no outro dia tem lá uma pegadinha.
Nossa, que
legal. É muito legal. Que faz parte da ideia dos trampolins ecológicos, né? Quer dizer, com esses sistemas, os bichos começam a frequentar ali para chegarem em outros lugares. Então, eles veem a pegada porque eles estão se locomovendo para outro lugar.
Que incrível, muito da hora.
Numa pergunta menos mais ingênua, assim. Dado todos esses benefícios que a gente tem, tanto a gente viu, economicamente ele pode ser viável. Socialmente e ecologicamente ele é muito melhor que uma monocultura. Por que que a gente não tem esse tipo de produção vigente no país? Ou até mesmo uma questão mundial?
Deixa eu chamar uma bancada ruralista aqui.
Eu acho que é uma questão cultural, né? Mudar uma cultura é sempre muito difícil, né? E existem muitas influências fortes aí, né?
Com certeza. Uhum.
Então, a bancada ruralista, que tem uma representação muito forte no governo, as indústrias, né? Esses detentores de patentes.
Mano, mas sabe, é muito louco, porque o negócio é mais produtivo. É questão de cabeça fechada, é questão de... Mano, eu não quero ouvir.
Acho que é questão de lucro.
Então, questão mandaria... de grana no bolso.
Sempre,
Então, mas se eu produzir mais, eu posso ter mais lucro ou não?
Mas você vai ter que dividir mais.
Sabe outra coisa interessante? Existe um dos relatórios da ONU que ele diz que 80% do alimento que a gente consome, sem ser industrializado, vem de pequenos produtores.
Isso.
Entendeu? Então, assim, o que, na verdade, a grande massa produzida de alimento em monocultura, provavelmente vai para indústrias ou para alimentação de animal, né? Então, assim, eu acho que você cria uma cadeia logística talvez mais fácil de ser comunicada, de ser aplicada dentro da monocultura, mas que não justifica a não aplicação de um sistema agroflorestal, por exemplo. Você só dificultaria com um sistema agroflorestal, mas não inviabilizaria o processo todo.
Nossa, então a gente pode dizer que fazer agrofloresta não é só algo econômico e ecológico, mas também é um ato político, né?
Com
um
certeza.
Ato de resistência.
Com certeza. Né?
Com certeza.
Nossa. Ninguém quer largar o osso, né?
Então.
Pois é.
Putz, mas é incrível, velho.
Só um adendo do que... Por que não aderir ao SAF? Porque isso desmobilizaria parte de uma indústria que é enorme, né?
Sim.
E ninguém quer largar o osso.
Até mesmo porque muita gente perderia, tipo, bilhões,
química,
assim.
Pouca gente perderia bilhões, talvez, né?
Pouca gente perderia bilhões.
E você tá relacionando várias áreas, que nem você tem a indústria química, de agrotóxicos e fertilizantes, que nem você falou. Você teria, deixa eu ver, a indústria... De maquinaria.
Indústria transgênica.
Cara, e é algo em torno assim de 5% dos agricultores detêm mais, sei lá, de 90% da terra. Então é tipo...
Produzindo
nesse sistema convencional. Então, simplesmente isso que você vai deixar de fornecer de receita para as empresas.
O país perderia em termos de exportação?
Mas o quê do país?
Não sei. Assim...
A bancada, os 5%, né?
Não, é um impacto grande na economia se você pensar que é um país de commodity. Mas o lance é que dentro da agrofloresta você não precisa necessariamente parar de fornecer soja. Não que eu goste de soja, mas...
Dá para produzir soja dentro da agrofloresta. Entendeu? Não vai ser, talvez não seja tão barato, porque aí tentando o impacto que não é considerado nesse tipo de produção, né?
É isso, você tem que reestruturar toda a cadeia de alimento, né? Talvez.
Então,
talvez reduzir produto industrializado, e aí eu acho que é mais difícil ainda se comprar essa briga. E reduzir consumo animal, cara. Para conservação é um ponto-chave que ninguém toca.
Episódio número 6, vegetarianismo. Veja lá.
A estratégia é comendo pelas beiradas, cara.
Mas é isso, agrofloresta vem desde a década de 70, oficialmente. E assim, a aplicabilidade disso não tá tão grande, né?
Ah, mas você vê que tá começando a pipocar.
Agora sim.
Tá um meio exponencial o crescimento,
sim.
Então.
Essa última década, sim.
Seria possível existir ambos os sistemas fortes? Igualmente distribuídos, porque você teria, por exemplo, produção de biodiesel. Uma agrofloresta não conseguiria bancar a produção.
Conseguiria?
Conseguiria?
Então, eu pensei nisso, tipo, etanol. Você não consegue abastecer um país de etanol numa agrofloresta, né? Acredito, talvez, algumas culturas...
Porque esses modelos de larga escala da
ainda
toca,
mais porque
por
elas não suportam sombra. Então você tem que fazer um modelo que...
Então, mas, por exemplo, faixas de 6 metros de árvore com cana no meio, rola. E você ainda tem o plus, que são as árvores. Você pode, de repente, derrubar de novo as bananeiras, uhum, eucalipto, deixar as frutíferas, pequeno porte. É que não foi testado, não tem grana, sim, pra, né? Esse aqui é o...
Cara, eu teria que fazer muito teste.
É. E que já foram feitas com esses modelos.
E não é tipo, uhum, agrofloresta é assim. Não, cara, tem milhões de modelos.
É,
né? Você pode fazer, uhum, o que é isso. Tanto é que é um problema para definir o que, que é agrofloresta, qual que é o conceito.
Uhum.
É uma produção que tem a árvore perene ali, que vai durar muito. Uhum. Ponto final. O que, que você vai fazer ali no meio? Tanto é que eu até estou acompanhando um projeto de lei da senadora do PSDB, que ela quer aprovar o apacentamento. Acho que esse é o termo.
Apacentamento.
Que é você poder cultivar gado na reserva legal, no SAF da reserva,
nossa,
legal. Tipo, dentro do SAF você pode ter animal.
Nossa.
Mas na reserva legal, porque antes a gente tinha o quê? Era, nossa, floresta intacta.
Uhum.
Agora você pode ter um SAF. Ainda então, pode produzir
pode
alguma
gado,
coisa.
Meu Deus,
você já pode ter gado.
É muito impacto,
velho. É muito impacto.
Que, nossa, viagem.
Legal, então, depois dessa discussão toda, acho que os nossos convidados têm bastante contato com algumas SAFs. A gente queria pedir um pouco de experiências de vocês.
Vocês já viram acontecer em algum lugar? Aí o Paulo também fala sobre a sua SAF, sabe? Tipo, o que vocês vivenciaram de agroflorestas, assim, na vida? E vocês ou ficaram sabendo e tal, aqui no Brasil?
Minha experiência ainda é essencialmente teórica, né? Tive recentemente em Ubatuba, a gente foi num sistema agroflorestal de um quilombola. Então,
ah, é?
Foi muito legal, é um cara que resiste lá ainda.
Qual
é
o nome?
Com ajuda, é Moinho, se eu não me engano, ou Quilombo.
E Vaporunduva?
Não, não, ali quase na divisa com o Paraty.
Então, é o que eu conheço, é esse Quilombo aí. Que da hora, eu não sabia que a gente tinha sistema.
Com um negão assim, mó.
É,
bem,
é
quilombola, quilombola, né? Vai ser difícil, não sei. Mas eu não lembro o nome dele.
Que legal, é perto de Paraty que eu conheço.
Mas
mesmo.
É, perto de Paraty, é demais. Tem um moinho logo na entrada.
Então, acho que é lá mesmo.
Isso, eu fui lá,
que
já
eu conheço.
Demais,
nossa, que,
né,
da hora.
Muito legal. Mas é isso, lá você vê a dificuldade que é. Primeiro porque o terreno dele não ajuda muito. E é de difícil acesso e é muito íngreme. Mas pelo relato dele, você vê a dificuldade que ele tem nesse sentido. Assim, então ele precisa de muita ajuda de fora. Então, para conseguir produzir ou ter um ganho financeiro pequeno. Então, é um pouco daquele revés que a gente estava falando, do viés financeiro. Às vezes não é tão recompensador. Mas fora isso, eu pretendo agora, em outubro, eu vou visitar alguns SAFs na região do Pontal do Paranapanema, que são os que eu falei do relato.
Legal.
Então eu vou ver pessoalmente esse pessoal, que são assentamentos da década de 70 de movimentos sem terra que instalaram nessa região. E hoje em dia eles têm a terra deles e eles aplicam essa metodologia, né? Eles aplicam a agrofloresta. Uhum. A produção deles.
Da hora. E Paulo, você que administra uma agrofloresta aí, desde quando você tem a sua agrofloresta?
Desde ano passado.
Ah, é?
É pouco tempo.
E aí, como é que é? Qual é a sua rotina? Tá rendendo já? Como é que é fazer essa agrofloresta aí?
Então, eu como um bom ser urbano, né? Vivi quase toda a minha vida em Sampa. Foi uma transição, né? A gente mudou pro sítio ano passado, aí estruturou. E começou bem devagar, assim, pra ver qual que era a história, pra adaptar. Ah, né, pra calejar a mão, que o agrofitness aí é trampo pesado. Mas é bom, né? Porque você vê várias vezes a galera em Sampa, meu, fica sentado o dia inteiro e aí vai pra academia, puxa ferro, que não vai gerar nada.
Exatamente.
Eu, no dia a dia, tô lá praticando um exercício diário e não preciso ir pra academia depois, né? Por enquanto. Mas enfim, a gente começou de pequeno e até tirar os vínculos assim de trampo. Trampo demorou.
Você conseguiu largar seu trampo e viver
disso?
Fui aos
poucos largando.
Ah, que da hora.
Larguei esse ano um trampo que eu tava bem, assim, tava economicamente tava bacana, mas aí eu falei, tô morando no sítio e tô vivendo na cidade. Né?
Qualidade de vida, né?
Que legal.
Quero própria qualidade de vida e quero trampar ajudando, de alguma forma, uma mudança cultural na coisa que eu acredito.
Produzindo então, mais.
É, produzindo e querer mostrar na prática que existem modelos de agrofloresta que funcionam e que podem gerar renda para uma família.
Onde que fica seu sítio?
A gente está pertinho de Sampa, estamos em São Roque. Aqui da USP dá, meu, 30 minutos em trânsito.
Legal.
Produzindo umas uvas lá?
Uva, não. Uva, cara, devido às mudanças climáticas, a galera não produz mais uva em São Roque.
Ah, é? Caramba. Rola mais festival lá.
Todo então. Festival do vinho é uva de fora, cara.
Pô,
nossa. É.
Que triste.
Aliás, nem é o cachofra mais, porque tá chovendo no inverno. Tá uma loucura,
nossa,
cara. Aliás, mudança climática é um negócio assim que pode afetar muito a produção de alimento em breve.
O que você tem produzido lá ultimamente?
Cara, a gente tem focado em hortaliça, né, em geral, assim. Tem visto que legumes é uma coisa que mais tem demanda dentro desse, das hortaliças. E queremos focar nas frutas. Só que fruta é isso, você planta e vai colher daqui 2 anos, né?
Isso.
Então, nesse meio tempo, levando esse conceito de sucessão ecológica, a gente também pensa na produção em todo o tempo, né?
Sim.
Desde o primeiro mês até, sei lá, futuro, quando começar, né, as frutas.
Legal. E você, como que é a distribuição, assim? Eu sei que é uma distribuição em cestas que você faz,
isso,
assim. É diferente do, tipo, ah, só vendo uma coisa fechada, né? Então,
exato,
depende da época do, também, né? Do que
depende,
que você...
cada coisa tem sua época, né? Tem coisa que você produz o ano todo,
né?
Mas, sei lá, a gente tem mais ou menos 20, 30 itens disponíveis, aí faz uma tabelinha, manda por e-mail pra galera, o pessoal escolhe, monta a sua cesta, aí a gente leva pro pessoal do Sampa. Então, hoje eu tô aqui também porque de manhã eu tava entregando cesta pra galera.
Ah,
personalizada.
Personalizado, que da hora.
Você quer deixar seu contato?
Né?
Ah, acho que é uma boa.
Podia deixar o link aí do sítio, a gente tem um site e tal. É isso, só assim, a gente tá com uma área ainda relativamente pequena, 500 metros quadrados, e viu que com isso a gente alimenta 10, 15 pessoas, assim, 10, 15
nossa,
famílias com 500 metros quadrados, né? Nossa meta é aumentar, porque até pra ser viável economicamente, a gente ainda tem que aumentar um pouquinho, mas ver o que talvez dê certo.
Legal, cara, puta, muito legal. E também citando nesse quesito de vivências, assim, né, eu acho que é bom a gente citar o que tá rolando aqui na biologia da USP, né? Recentemente tem um coletivo aqui da biologia, que chama Taiobas do Matão, que é da Rua do Matão, né? Aí é um coletivo de agroecologia aqui da USP. E recentemente foi cedido pro coletivo uma área bem grande, né? Daqui da gente tem uma mata e foi cedido essa área pra gente fazer uma agrofloresta lá. E a galera tá firmando mesmo. E rolou uns mutirões, eu participei inclusive do primeiro, assim, que a gente foi cortando as árvores lá e já começando o nosso sisteminha lá. Então em breve aí vocês terão mais notícias sobre a agrofloresta da BioUSP, produzindo coisas e, cara, achei sensacional. E vai gerar estudos também em cima disso.
Muito
bem
bom.
Da hora, bem da hora. A gente ficou bem empolgado, assim. A gente não, né? Eu não participo, eu só dou uma ajuda às vezes.
Onde que tá sendo?
Tá na sendo aqui na Matinha, atrás do Sobre as Ondas, atrás do jardim da USP, da Bio.
Uh-huh.
Bem bacana.
Hã? É atrás do Sobre as Ondas?
Ah, não é na Matinha.
Ah,
Matinha,
é na Matinha, reserva aqui. Pra outro lado.
Isso, é o mato ali atrás do Sobre as Ondas. Ali.
Por isso você falou de cortar as árvores, eu falei, mas ele tá fazendo justamente
não.
Que não
era. Que não podia. Opa, corta essa aqui.
Você tá desmatando pra produzir uma.
Gente, por favor, eu não concordo com você.
Não, é na região que foi cedida por professores e tal, tudo tá legalizado, tá? Bom, então a gente já viu assim o que é agrofloresta, deu uma levantada nos prós e contras dela e também pegamos esses nossos exemplos práticos que a gente teve, né? Acho que deu pra ter uma boa ideia, mas beleza. Então, o que a gente pode tentar reverter um pouco em ações, uma vez que a gente levantou todo esse nosso conhecimento, né? O que, o ouvinte pode tentar fazer? Como que a gente pode reverter em ações e pra produzir agroflorestas ou até pensar um pouco nesse princípio e trazer pra dentro de casa? Que dicas vocês dão aí?
Acho que um fator importante aí, que também acho que é mais puxando a sardinha pro meu lado, que a ideia toda de você tentar, pelo menos assim, o fruto do meu trabalho é tentar mostrar para as pessoas que o SAF é viável e também é interessante, como a conversa que a gente está tendo aqui, interessante do ponto de vista do tripé de sustentabilidade, então ser economicamente viável, ser ambientalmente enriquecedor e socialmente melhor do que o cultivo ou convencional, é que você também tem um lado legal disso tudo. Ou seja, a partir de 2012, com a aprovação da nova lei florestal, a reserva legal, ou seja, a antiga reserva legal, o que é a reserva legal? Era uma parte da sua área, para o produtor rural, no caso, que tinha que ser preservada. Simplesmente, ela tinha que ser uma mata intocada. E isso, muitas vezes, não era cumprido. Então, muita gente não preservava sua mata. Depois dessa lei, ela foi permitida, ou seja, essa área é permitida que você implante um SAF. Uhum. Então, para aquelas pessoas que simplesmente desistiram de manter e seguir a legislação, o SAF é uma maneira viável de você pelo menos retornar aquele terreno para um estado de uma mata, trazer parte dos benefícios que ela poderia ter e ainda produzir alguma coisa, ou seja, ter um retorno financeiro. Então, você estaria em cumprimento da lei e estaria produzindo, tendo um sustento e ainda assim ajudando na preservação ou na conservação daquela paisagem. Porque o que acontece? A nossa lei, ela não ajuda muito você a preservar. Por quê? Se você planta uma árvore e ela passa, por exemplo, de 5 centímetros de circunferência, você não pode mais cortar ela. Então, isso é bom no sentido que deveria proteger essas árvores. Mas o que acontece é quando as pessoas veem uma árvore crescendo, elas vão logo cortar.
Corta.
Porque senão elas vão perder o direito de uso naquele espacinho.
Uhum.
Entendeu? Então, isso provavelmente que induziu as pessoas a desmatarem, além do viés econômico.
Uhum.
E aí, com essa opção de você ter um sistema agroflorestal, você tem um incentivo maior para voltar e recuperar essas áreas.
Legal.
Da hora.
E isso está extremamente relacionado com o seu projeto de mestrado.
Está extremamente relacionado. Uhum. Puxei a sardinha.
Puxei a sardinha.
Vai deixar o contato
fiz
também
uma
no
propaganda.
E eu acho que nesse viés aí de reflorestamento também, tem uma coisa que eu tenho pirado muito, que é as formas que são dadas de reflorestamento atualmente, né? A galera normalmente trabalha com reflorestamento de áreas degradadas. O que eles fazem? Jogam herbicida pra, né, matar as ervas daninhas, as braquiárias, e aí faz um plantio de 3x2, né, que é linhas de 3 metros, com árvores a cada 2 metros na linha. E muitas vezes esses reflorestamentos viram áreas de floresta sem vida, e muitas vezes que florestas que acabam morrendo, porque elas não conseguem sustentar ao longo de tempo, né? Tempo que eu falo são décadas, né? Não é anos. E a gente vê que as agroflorestas, muitas vezes, elas acabam deixando um ambiente muito mais biodiverso, com um solo muito mais vivo do que esse tipo de reflorestamento. Então, se você gasta aí, por exemplo, atualmente a galera gasta R$20.000 por hectare para fazer um processo de reflorestamento, um agricultor poderia gerar R$20.000 de produtos num hectare, né? Então, acho que fica a dica aí para algum pesquisador, alguém que trabalhe com isso, pensar nisso aí. De repente, isso é uma coisa para virar política pública, porque não tem cabimento a gente gastar isso e ainda gerar florestas que muitas vezes não são florestas de fato, porque não tem vida.
Nossa, né? Boa.
Legal.
E aí eu acho que isso é um grande debate, né?
Um grande debate, pode virar alguns tópicos de próximos.
Isso por si só já daria um episódio. Muito legal. Agora pensando numa pessoa, nós aqui de São Paulo.
Brasileirinho comum, você aí, consegue trazer essas ideias para a vida dele, né? Eu, por exemplo, quando eu fiquei sabendo de agrofloresta, eu fiz uma oficina lá em Viçosa, e aí eu fiquei pirado, assim, eu falei assim, meu, quero tentar pelo menos essa ideia de uma espécie ajudando na outra, assim, sabe? Uhum. Aí cheguei em casa e plantei milho e feijão, porque é um consórcio legal que dizem, né? Que o feijão enriquece o solo para o milho crescer, e o milho crescendo, ele oferece um aparato para o feijão trepar, né? Crescer. E enfim, sei lá, eu daria essa dica aí, tente fazer algumas hortinhas dentro da sua casa e ver como que, por exemplo, o simples ato de colocar uma leguminosa dentro da sua hortinha vai ajudar muito a descompactar o solo, por exemplo, né? Uhum. Acho que favorece muito a quem quer fazer a sua própria hortinha em casa, assim, né?
Pra quem tá no meio urbano aí, tem várias hortas comunitárias também rolando.
Ah, isso é muito
tem massa, uns terrenos baldios que você pode, de repente, ocupar.
Nossa!
Né? Floresta,
ali,
né?
Perto do Largo da Batata, eles plantaram, né? É. Fizeram uma horta.
Ah, que da hora.
É. Dentro de casa também, se você tiver um terreno, né? Ou sei lá, um balde. É. Mas enfim, desde um espacinho, você consegue fazer alguma coisa já.
Exatamente. E também, e de repente, fazer uma própria composteira e tal. E aí já coloca esses resíduos e transforma em composto para jogar na terrinha.
Metade do lixo que a gente produz, em média, isso vem de um estudo pro Brasil, né? Material orgânico.
Uhum.
Então, se a gente conseguisse compostar pelo menos parte disso, né? Porque a gente sabe que tem alguns alimentos que não dá, mas...
Boa.
Pelo menos aquela terra, por exemplo, meu pai me perguntou já isso até. Ele falou, mas o que eu faço com essa terra que eu produzi da compostagem? Eu, cara, o que mais rico que você pode ter do que uma terra fértil, né? Então, joga no jardim do condomínio, você que mora em condomínio, joga num jardim na rua, enfim.
Tô aceitando doação aí.
Exato,
também.
Entrega pro Paulo.
Legal.
Você vai reduzir seu lixo e ainda vai produzir um recurso para alguém.
Sim. E, por último, uma última recomendação também, que é acessível a todos, que é, tente pesquisar de onde vem o seu alimento, né?
O alimento que vai para o seu prato, o que que ele move? O que que ele mobiliza? Será que tem que ser produzido veneno? Será que é um sistema de monocultura gigantesco que não tem diversidade? Quais que são as pessoas que produzem esse alimento? Será que eles recebem um salário digno? Às vezes até trabalho escravo. Então, acho que já é uma reflexão muito importante, né? De você destrinchar essa cadeia produtiva do que tem no seu prato. Né? O que que você está movendo?
É, para te ajudar a pesquisar, o episódio da Luciência número 6 fala sobre isso. É um bom começo aí. Mas acho uma dica bem, bem legal.
É, porque parece clichê, assim, de tudo começa pela gente, mas de fato um elo muito importante na cadeia, assim, de produto é o consumidor. Então, se a gente não fizer esse tipo de reflexão na hora de consumir, a gente vai continuar sustentando um sistema que talvez não seja o ideal pra gente, né?
E não só parar na gente, né? Tem sempre aquela ideia de você fomentar discussões no ambiente em que você está e com isso você aprende e você acaba...
Tipo que o aluno assim, você faz?
Exato.
De nada, gente.
Estamos aí.
Obrigada.
Estamos aí.
Acho que finalizando aqui, nossa discussão passou por vários pontos importantes. A gente começou discutindo o que era agrofloresta, passamos pelo processo de sucessão ecológica, entrando um pouco mais na teoria ecológica por si. Falamos dos benefícios que a agrofloresta traz em três contextos diferentes para a sustentabilidade, que seria econômico, social e ambiental. E, por fim, a gente comparou um pouco disso, do sistema agroflorestal, com o sistema da monocultura vigente. Foi uma ótima discussão. Eu acho que é isso. A gente já pode ir para o nosso bloco de dicas.
Bora!
Beleza? Vamos aí?
Bora!
Então, vamos agora para as nossas dicas culturais.
Já estamos.
Tom, quer começar?
Pode ser. Eu queria fazer a indicação de um podcast que é muito bom. Ele está entre um dos mais baixados, assim, do mundo. Que o nome dele é Invisibilia. Ele é em inglês, tem a barreira do inglês, mas já falo uma dica sobre como ouvir em inglês. Mas esse Invisibilia é sobre comportamento humano. E é muito legal que são duas apresentadoras, Alice Spiegel e Lulu Miller, o nome delas. E elas falam sobre coisas invisíveis que estão ao nosso redor, do comportamento humano. E eu queria recomendar especificamente o episódio 2, assim. Eles distribuem em temporadas, estão na terceira temporada. Mas o episódio 2 da primeira temporada é muito bom, que tipo... Eles falam só sobre medo. E é sensacional que eles começam sempre com um estudo de caso. E aí eles citam um estudo que um psicólogo fez, que ele levantou na década de 60, foi num vilarejo dos Estados Unidos super fechado, assim, e aí pediu pros pais das crianças desse vilarejo falar qual o mapa que eles acham que é melhor pros filhos deles frequentarem, o mapa daquela cidade. E era um mapa gigante no qual eles deixam os filhos dele andar nesse mapa. E aí, depois de 30, 40 anos depois, esse mesmo psicólogo, ele foi perguntar para aquelas crianças que cresceram qual é o lugar da cidade que eles deixam os filhos deles brincarem. E esse mapa diminuiu. Ou seja, eles acham que a cidade é menos, tem mais perigos do que antes. Sendo que o índice de violência não sumiu, não aumentou nem diminuiu. Aí eles vão começando a fazer um estudo sobre o medo em cima disso. É muito legal. Eles entrevistam uma mulher que ela tem uma doença que ela não tem medo. Tem, tipo, calcificação na amígdala dela que ela não sente medo de nada. Aí eles começam a discutir qual é o valor do medo na nossa vida e tal. Mano, sensacional, assim, muito louco. E aí, uma hora de episódio e contando história. É em inglês, mas o que eu faço é, eu uso o aplicativo
que dá pra você diminuir a velocidade da reprodução. Então, eu coloco, tipo, metade da velocidade, então, tipo, eles vão, vai falando bem lentamente, assim. Aí dá pra entender melhor. Exatamente.
My
Oh. Aí, conforme você vai pegando, tipo, listening, aprendendo a ouvir melhor, você vai aumentando a velocidade, né?
Uhum.
E é bem legal que você aprende inglês enquanto você ouve o podcast.
É muito massa.
É bem legal. Então fica aí a dica, Invisibilia, o episódio número 2, chamado Fearless.
Legal. Nicolas?
Olha, eu pensei numa dica boa agora também, pensando na língua. Inclusive eu ouvi hoje na minha aula, de você colocar suas redes sociais na língua que você está aprendendo, por exemplo.
Ah, legal.
Que aí você vai se habituando aos jargões, enfim. Eu achei uma dica muito boa. Outra, eu acho que mais voltado para o que a gente discutiu um pouco, é o documentário que chama Demain, Amanhã em francês.
Uhum. Ah, Demain.
Demain.
Demain, como se escreve?
Isso. D-E-M-A-I-N.
Demain.
Tem no Netflix, então acho que o problema de línguas não vai ser um problema, que você pode mudar o idioma.
Legal.
E ele fala, na verdade, sobre ações sustentáveis, principalmente voltado para a produção de alimento, que a gente pode ter. E aí vai coletando os exemplos ao redor do mundo. E é muito interessante, é bem interessante. Eu gostei bastante, pelo menos. E eu acho que a terceira dica que eu gostaria de dar é cultivem uma planta, gente.
Eu
acho que é muito bom você chegar e ter que se preocupar com algum outro ser vivo que não você mesmo. Sim. E não precisa ser um animal que... Uhum. Ocupa muito espaço e dá muito trabalho.
O problema é quando você tem animais que comem essa planta.
Tem uma vários planta problemas no teto, assim, gente. Casa,
longe do alcance dos seus gatos.
Total.
Legal.
Paulo, quer ir?
Bem, gente, eu como tô muito caipira ultimamente, tô ruim das dicas culturais. Mas, como eu tenho participado algumas vezes dessa programação, eu sugeriria vocês ficarem de olho na programação do Sesc. Tem vários Sescs em várias cidades. Em São Paulo tem mais de dezenas. E vira e mexe tem, pra quem quiser se aprofundar em horta, agrofloresta, costura, cosméticos naturais, música, balada. Acho que vale a pena dar uma olhada sempre no que tá rolando. Toda semana tem coisa bacana. Então fica a dica aí.
Nossa, é uma coisa que eu sequelo muito. Toda vez eu lembro, falo, nossa, existe o Sesc aqui e eu não tô ligado. Tem muita coisa bem legal.
Uhum.
Inclusive na Zona Sul tem o Sesc que eu acho que é o melhor Sesc, que é o do...
Interlagos.
Do Interlagos. Eu moro lá perto. Cara, é incrível.
A gente
é muito
fez
grande.
Uma agrofloresta lá.
Exatamente, E tem uma pegada legal, que eles fazem umas feiras de orgânicos lá. Tem, tem umas coisas bem legais lá. Ele é do Bororé, eles dão aulas de agroecologia e tal, nesse sentido, bem bacana.
A minha dica cultural, ela é pra visitar um site, na real. É um site que ele fala da evolução da confiança. Ele vai falar da evolução da confiança na espécie humana. E ele trabalha isso através de um jogo que traz por base a teoria dos jogos. Então, a versão em inglês é NCASE, NCASE.me/TUST/.
O link vai estar no post, tá, gente?
O link vai estar no post.
Tô digitando agora isso.
Mas tem uma versão traduzida, então esse é o site original do Nick Case, no caso, ele fez em julho desse ano. E a versão traduzida, quem traduziu foi o Bruno Lemos, e ele fez no seguinte endereço que também vai estar no post. Que é brunolemos.github.io/trust/. E é legal que você começa jogando. E ele vai trabalhando, então, ele vai falar primeiro de um contexto de confiança, e aí ele vai falar um pouco da teoria dos jogos, e à medida que você vai jogando, ele vai desenvolvendo mais, e você vê o porquê tem tanta desconfiança hoje no mundo, porquê que a gente confia cada vez menos uns nos outros.
Wow.
E qual seria um padrão de, como é que eu digo? Por exemplo, é que você... Quando você tá pensando em confiar em alguém, você tanto pode ser fiel a essa pessoa, quanto você pode ser traiçoeiro, sabe?
Uhum.
E aí sempre tem balanços com relação a isso. Tem custos e benefícios conforme você vai ser. Quando vale a pena você ser traiçoeiro e quando vale a pena você ser fiel.
E geralmente ser traiçoeiro é mais vantajoso.
Não necessariamente.
Não?
Não. E também não necessariamente é mais vantajoso você ser fiel.
É?
É. Tem um balanço. Tem um balanço de quanto vale. E é legal que nesse jogo você consegue mexer nos custos e nos benefícios e você vê quem ganha essa corrida, no caso. E ele trabalha tudo isso por baixo da teoria.
A teoria dos jogos é maluca, né?
É muito louco. Eu achei o site... Ele é muito bonitinho, ele é super legal. E você consegue mexer, modelar várias coisas, assim. se você consegue mexer nos parâmetros e você ver como ficaria o sistema de acordo com as condições que você determina.
Mas tem um objetivo?
É lindo.
Tem um objetivo.
Já tá
assim,
modelando ó. Já, assim.
É. Foi mal.
De fato, uma ecóloga.
Mas é legal, enfim. Aí tá a minha dica. E uma outra dica um pouco mais relacionada ao tema, mas só pra vocês procurarem se no lugar em que você mora, por exemplo, se você mora em condomínio, se você mora em algum lugar, se tem algum tipo de sistema que você possa contribuir. Por exemplo, no prédio que eu moro, que é o mesmo prédio que o Lucas mora, tem sempre umas velhinhas que cuidam de uma hortinha lá.
Ah, é verdade.
Eu sempre vou lá roubar as hortaliças, mas eu não contribuo muito.
Oi,
eu conheço as velhinhas.
Que isso não faz parte da dica.
Não faz parte da dica, só entre em contato, procure participar, eu acho que é bem legal. Até mesmo porque você faz novas amizades, assim, é sempre bom conversar com pessoas.
É verdade, verdade. Bom, a gente, acho que agora a gente tem um programa, né, fechou, bonitinho. Show. Queria agradecer a presença do Paulo, queria agradecer a presença do Nicolas. Muito obrigado aí, gente, pela participação. Bom, façam seus jabás aí, gente. Paulo, por favor, faça seu jabá aí sobre a sua agrofloresta. Como que a gente te acha na internet e tal?
Bem, a gente tá com site agora. Apesar de caipira, a gente tá moderno. É. Se bem que site nem é mais moderno, né?
É.
Mas tem Instagram também.
Ah, agora sim.
Sítio Amaranto, procura lá.
Como?
Tem Sítio Amaranto, tem página no Facebook, tem Instagram.
Link no post.
É, tem um site, né? sitioamaranto.com.br. Daí tem todos os contatos. Se quiser mandar um e-mail, tem nosso calendário de atividade, a gente faz curso, entrega cesta, recebe visita.
Quanto tá uma cestinha?
Varia, né? Porque é cesta aberta, você vai escolhendo o que você quer.
Ah, legal.
A gente entrega.
Puta, dá.
Mordomia total.
Ótimo.
Talvez a gente esteja sendo até muito... tá até muito fácil pra galera.
É. Vamos lá.
Mas é isso aí. A gente tá nessa aí e vamos ver o que vai dar.
Eu acho que eu não tenho nenhum jabá pra fazer, mas só agradecer mesmo o convite.
Legal.
E eu gostei bastante do episódio. Acho que deu pra cobrir grande parte do tópico.
Muito bom. Muito obrigada, gente. Foi
ótimo. Tô sendo mal educado também, não agradeci, então agradeço a oportunidade.
Exatamente.
E parabéns pela iniciativa de vocês, disseminando conhecimento. É isso aí, cara. Sim. Felizão, orgulho dos meus bichos.
E também queria agradecer ao coletivo Taiobas do Matão, que eles ajudaram bastante na discussão e no apoio à pauta. É, a gente queria trazer a Salomé, um dos membros pra cá, mas infelizmente por questões técnicas não deu, mas fica pra uma próxima, a gente queria agradecer bastante essa galera.
Muito obrigada, galera. É isso. Fechou.
Valeu.
Beijo.
Beijo.
Maravilha, então. A gente fez uma troca de papéis aqui no começo. E aí, além dessa troca de papéis, a gente tem uma novidade aqui que não estava nas novidades prometidas. Mas como vocês podem reparar, a gente está sendo acompanhado aqui de uma bateria ao fundo, feita com martelo e pregos. Vocês devem estar acompanhando. Aos poucos vocês vão se acostumando, que nem a gente está se acostumando, galera.
Foi uma edição.
Cara, eu perdi totalmente o que eu ia falar.
Ah, mas acredito que esse batuquinho de fundo aí só vai servir pra fazer um fundinho, nada que atrapalhe a nossa leitura de e-mails aqui.
Não, só vai dar trabalho pra edição, porque eles vão ter que achar uma música que bata exatamente no pulso que o martelo tá batendo, né?
Ah, se for o Caramelo que foi editar essa parte aqui, ele gosta daqueles dubsteps dele cheio de batucada, vai ser fácil até.
Então fechou.
Bom, essa caixa de e-mail aqui faz referência ao nosso episódio anterior, né? Episódio 25, que foi o nosso especial de um ano. Fizemos um ano depois de...
Depois de 365 dias.
É, depois de um ano, fizemos um ano. Mas, novamente, então, agradecer os áudios recebidos no nosso episódio de comemoração. É, recebemos sugestões de temas, tivemos lembretes de episódios que ficamos de fazer. Ah, um dia a gente faz esse episódio e até agora não fizemos. Recebemos críticas, comentários. E acho que tudo isso vai ser útil pra gente melhorar o projeto cada vez mais, né?
Ah, com certeza. E acho que encheu a gente de alegria perceber o quanto o projeto é importante pra pessoas que a gente ainda não teve a oportunidade de conhecer. Acho que foi muito bom a gente receber mensagem reportagens de vários lugares do país e deu pra perceber que, assim, devagar a gente tá fazendo alguma diferença na vida de algumas pessoas, né? Que é a ideia do projeto.
É, isso é muito bom. No começo a gente tinha um pouco de medo de ficar projeto dentro de um clubinho, assim. A gente, obviamente, apresenta pros nossos amigos mais próximos, eles começam a ouvir. Mas é bom quando a gente recebe áudio de diversos lugares do Brasil, perceber que o projeto tá se expandindo, né?
Não, e dá uma alegria quando a pessoa coloca que ela já se sente nossa amiga conversando com a gente enquanto ouve o episódio. Acho que faz todo sentido com o que a gente quer fazer na divulgação científica.
E eu gosto quando as pessoas sentem-se nossas amigas, porque nem nós somos amigos uns dos outros, né? É bom que alguém seja nosso amigo.
Principalmente do Caramelo. Desculpa, Caramelo. Brincadeira.
Bom, mas então, aproveitar também para agradecer nossos novos patrões, né? Tivemos mais pessoas que quiseram participar financeiramente com o projeto, ajudar a crescer, ajudar a comprar equipamento, pagar hospedagem e todos os custos que temos.
Deixar o projeto cada vez mais rico. Então vamos agradecer ao Cristiano Costa, ao Werder Krolling e ao Renato Gama, os nossos novos apoiadores.
Então, pessoal, muito obrigado pela contribuição de vocês. É importantíssimo, independente do valor que vocês contribuam, para que nosso projeto continue crescendo e melhorando.
Exato.
E desculpa o Werder Krolling, se não é assim que se pronuncia seu nome. Tem uma interrogação.
Não, tem uma exclamação.
Uma exclamação.
Não foi você que colocou?
Não. Ah, queria só fazer um lembrete também. No episódio de um ano, recebemos no nosso site uma felicitação do Daniel Capua. Ele mandou um feliz aniversário, galera. E lembrar que o Capua, né, deu uma força pra gente no começo do podcast, não só ele como o pessoal do Dragões de Garagem. Então fica aí novamente a lembrança. O Capua também que participou do nosso episódio número 2, que é o Ciência e Esporte.
É, e que foi responsável por puxões de orelha na hora certa, por fazer comentários, críticas, elogios. Ajudou bastante a gente a ter um pouco da estrutura que a gente tem hoje, né, de pensar o podcast e tal.
Exato, e ele faz desenhos muito legais, eu sigo o Instagram dele, ele tá agora com parte de edição de podcast também, se você tem um podcast e tá pensando em editar, é bom trocar uma ideia com o Capua.
Exatamente, o trabalho dele é muito bom.
Exato, e se você quer saber mais do Capua e, na verdade, de todas as pessoas que já participaram do nosso podcast, você pode entrar lá em alociencia.com.br/convidados, lá vai ter um textinho bem legal sobre as pessoas que ajudaram no nosso podcast durante esse um ano.
Maravilha. E aí, vamos pra leitura de e-mails, finalmente, a gente tem um e-mail que a gente recebeu pelo contato@alociencia.com.br, que diz o seguinte: alô, alô, ciencieiros. Sou Emerson, 22 anos, de São Paulo, e queria fazer uma sugestão de pauta sobre algo que eu gostaria muito de áudio ver vocês falando. Paradoxos.
Só uma coisa, eu queria já... Esse primeiro parágrafo tem muitos pontos bons nesse e-mail.
É.
Primeiro que ele começa com alô, alô, ciencieiros.
Que já pode ser o nosso novo chamamento entre os alô, alô, ciencieiros.
Entre os alô, alô, ciencieiros. Depois ele começa dizendo o nome dele, o Emerson, né? Ele fala a idade e fala de onde está falando, que é São Paulo. E além de tudo, ele faz uma sugestão de pauta que ele quer áudio ouvir.
Áudio ver.
Áudio ver, desculpa. Que é sobre paradoxos, que é um tema muito legal. Então, em um parágrafo, ele conseguiu trazer muitas coisas
esse
positivas.
Esse parágrafo, Emerson, já dá um episódio por si só, viu? E ele continua: esse é assunto que vem me fascinando nos últimos tempos e seria ótimo ouvir uma galera boa falar sobre esse assunto.
Ele continua melhor ainda, então, né? Falar uma galera boa.
Eu não sei se ele acertou o podcast.
Mano, ele colocou sem ceros, ele sabe que tá mandando.
É, não, tá certo. Muito obrigado pelo galera boa. E por fim ele coloca: peço desculpa se o assunto não for muito pertinente a propósito do podcast, mas como já disseram, não importa sobre o que se fala, mas quem fala. E é muito bacana ouvir vocês falarem sobre os diversos assuntos. Despedidas e obrigado. Acho que a gente que agradece, primeiro que é um tema muito legal, de fato, e pelo e-mail, que achei super legal também, né?
Muito bom, obrigadão, Emerson. E acho que dá pra falar de ciência em vários lugares, em vários temas. Acho que a proposta do nosso podcast e, na verdade, da divulgação científica como um todo, é mostrar que a ciência pode estar em todos os lugares, basicamente, né?
Com certeza. Esse tema tá super contemplado e já é um tema pra gente começar a pensar, né?
Assim como os temas que já foram citados, que a galera mandou nos áudios.
Exato.
Como eu disse, galera, no episódio de um ano, a gente tem uma lista com quase 70 temas. Assim, vai demorar um pouco pra sair, mas praticamente acho que... Espero que a gente consiga chegar até o episódio número 70.
Com todos esses episódios contemplados, né?
Ah, e só pra finalizar aqui a leitura de e-mails pra não ficar muito longa, eu recebi no Twitter do Dr. Rancho Krut, que na verdade é @FreireCristiane, que eu não sabia, mas o Rancho Krut, o Marx me lembrou aqui, que é um personagem do Pica-Pau.
É um personagem maravilhoso, que se eu não tiver enganado, é aquele que troca o gênero, que ele fala meio com um sotaque diferente, meio gringo, assim, que ele fala aquela Pica-Pau tonta.
É, pelo nome Hans Chucrute...
É, faz sentido,
faz, né? Faz sentido ele ser alemão. Enfim, ele só falar que ela mandou um obrigado por recomendar o Miles Davis no episódio 24, que o som é maravilhoso. Então, só o registro aqui que as pessoas ouvem as nossas dicas culturais.
Pois é.
Que é muito legal. E também aqui, dar o crédito à pessoa que realmente merece, que foi o Max, que ficou ouvindo o Miles Davis e colocou na minha cabeça.
Eu já ia agradecer ao próprio Miles Davis, porque ele me acompanhou no mestrado, e aí eu coloquei ele na cabeça do Arnone, e aí agora ele chegou até o Dr. Rancho Crutz.
Então, Rancho Crutz, muito obrigado pela mensagem aí. E pra finalizar, queria agradecer o Paulo Manos e o Nicolas pela participação nesse episódio, pela disponibilidade, e valeu aí.
Com certeza, acho que o episódio ficou super legal, eles mandaram super bem no tema, é um tema complicado, mas já fica aí um pré-convite pra, de repente, um aprofundamento ou uma diversificação desse tema.
Se só ir por si só, dariam vários episódios, né?
Com certeza.
Mas então, galera, acho que é isso. Desculpa a leitura de e-mails com esse batuque ao fundo, se é que vocês estão ouvindo esse batuque. Acredito que sim, porque ele tá bem alto.
Acho que sim.
Mas é isso. É, casa em reforma, às vezes tem isso.
Falou, galera. Beijos e até a próxima.
Ou quando tivermos mais fichas. Valeu!